CBN Linha Aberta. Muito bom dia, são 10 horas da manhã, 12 minutos. Manhã de sábado, estamos abrindo mais uma edição do programa Linha Aberta, que vai ao ar todos os sábados pela manhã pela CBN Vale do Iguaçu. Hoje, 29 de agosto de 2020, estamos dando sequência ao projeto das eleições 2020. Convidado especial para partilhar conosco nessa troca de ideias, conversa com a sociedade sobre a política, será o jornalista, mestre, sociólogo, professor e também sacerdote, Padre Abel Zastavani. Estará ao longo da programação do Linha Aberta de hoje, juntamente comigo, Vanessa Stenzio, Ricardo Silveira e com você, ouvinte, partilhando um pouco do seu conhecimento sobre esse assunto tão importante que é a política. O significado, o que é a sociologia, como ela está inserida dentro da política. A reflexão do poder, o papel do Estado e, acima de tudo, o dever político. Então vamos tentar, na medida do possível, repassar, compartilhar com você, amigo ouvinte, esse estudo, que são essas bases sociais que movem a política através da sociologia. É um assunto, Vanessa, eu diria, dos mais importantes nesse momento em que estamos vivenciando, porque a política tem o seu papel preponderante pelo Estado. Somente pelo poder é que conseguimos mudar a forma com que a sociedade se move e também as coisas acontecem efetivamente como precisam ser feitas em favor da sociedade e para o povo. O povo somos nós, somos todos e, concomitantemente, a sociedade faz parte, está inserida nesse contexto de Estado. E nessa entrevista de hoje, o sociólogo, jornalista e mestre Abel Zastavani estará conosco, ajudando um pouco então a discernir o que é e como será essa eleição totalmente diferenciada de 2020, ano que estamos vivenciando a pior pandemia de todos os tempos, o Covid-19. Em instantes estará conosco então o nosso convidado. Nós temos também, preparamos para o programa de hoje, na série de entrevistas, de participações com agentes políticos partidários de Onda Vitória, Porto União e do Vale do Iguaçu, a CBN, a nossa equipe de reportagem, o núcleo de jornalistas, esteve durante a semana ouvindo, Gilson, a fala, através de entrevistas, as participações, a posição atual partidária e a quantas anda as candidaturas aqui no Vale do Iguaçu. O Jornal Comércio, nessa edição de hoje, compilou a participação dos representantes políticos de 17 a 21 de agosto e também está conosco nesta cobertura e no programa especial por extensão. E a CBN Vale do Iguaçu dá continuidade ao especial das eleições 2020 hoje, com a presença do sacerdote, do mestre Padre Abel, e juntamente com os dados organizados pelo nosso núcleo de jornalismo. Desde o último dia 17 de agosto, participam do programa os presidentes dos partidos políticos de Onda da Vitória e Porto União. E a intenção, gente, é entender a posição atual e a tendência do partido nas eleições municipais neste ano. O Jornal Comércio, na edição especial, compila a participação dos representantes e também traz para que o eleitor tenha uma ideia diferenciada, uma leitura mais apurada, sobre as questões que envolvem, então, a nossa política. Confere ainda a tendência do partido nas eleições municipais nesse ano, qual será o posicionamento, como o partido vai se portar, se comportar em relação às eleições. De Onda da Vitória participaram no curso da semana, nessa série de entrevistas com o Ricardo Silveira e com a jornalista Vanessa Stenzio, Sérgio Andrikovics, que preside o MDB, Bashir Abbas, vice-prefeito do município de Onda da Vitória e presidente do PP, Nelson Pedroso, presidente do PDT, Hernani Bortolini, presidente do PTB, César Empinotti, presidente do PL, e Paula Fernanda, que preside o Cidadania. De Porto União, ouvimos, tivemos a oportunidade de estar com as participações de Neylor Grabowski, vereador com assento no Legislativo Portuniense, o presidente, a presidente do MDB, Maria Aldair de Carvalho, presidente do PP, Fioravante Buch Neto, do DEM, o presidente Bruno Bordin Lenz, PSD, o presidente Marcelo Veiga, o atual presidente do PSDB, Gilberto Knapp, do PT participou o presidente Carlos Vanderlei Pinto, polaco do Bifão, presidente do PL, Fabrício Chevinski, secretário do PDT, René Darife Palhano, e o presidente do Poder, Joas José Ferreira, presidente do PSC. Foram estes que estiveram, durante o curso da semana, participando da série que a CBN Vale do Iguaçu, juntamente com o Grupo Verde Vale, dando sequência nesse projeto das eleições 2020. Esse espaço aberto, que está aberto, permanece, que é um espaço aberto, democrático, franco, cidadão, tem como papel principal promover o debate, ampliar as ideias, o campo das ideias, para que o amigo ouvinte eleitor esteja situado da importância do voto e, logicamente, da democracia, consequentemente, através das eleições. É somente através do instrumento do voto, da mudança, que há a consolidação do poder e, consequentemente, se faz um Estado melhor para as ações do cidadão. É mais ou menos por aí o caminho. E vamos falar mais com o nosso convidado do dia de hoje, vamos aprofundar estas ideias. Esclareço ainda que no site do Tribunal Superior Eleitoral, até o próximo dia 29, teremos... Esclareço que no site do Tribunal Superior, até o dia 19 desse mês de agosto, constava o nome do senhor Emerson Alves Lourenço como representante do PSDB. No entanto, o partido encaminhou nota e justifica que já alterou e oficializa os nomes dos integrantes da diretoria em sua ata, informando ao órgão eleitoral. Está feito o registro, portanto. E temos também, gente, nesta manhã de sábado, alguns assuntos de interesse de alcance estadual e também nacional, que nesse momento passo a partilhar com os amigos. Por exemplo, chega a notícia de que o Partido Cidadania, através da sua comissão executiva, dissolveu 45 diretórios no estado do Paraná. Essa canetada veio ontem à noite e a comissão executiva do Cidadania Paranaense resolveu destituir, ou seja, tirar o poder dos atuais presidentes, secretários, enfim, de 45 diretórios espalhados pelo estado do Paraná. Aqui na região da base da Unsupar, no Vale do Iguaçu, pelo que eu observo, foram dissolvidos os diretórios de Bituruna, também Mangueirinha e ainda mais próximos a nós, o que mais temos aqui, Prudentópolis. Demais são municípios lotados nas regiões sudoeste, no oeste e no norte. Não existe uma explicação ainda plausível, de acordo com o deputado e secretário-geral do partido, Douglas Fabrício, do porquê da dissolução dos 45 diretórios do Cidadania no estado do Paraná. O Ricardo Silveira busca essa informação ao longo da programação e traz para a gente. Falando em Ricardo Silveira, ao vivo, de qualquer ponto da cidade, com informações, Ricardo Silveira, desde a campanha que está sendo organizada pela instituição SESC na manhã de hoje. Bom dia, Ricardo.
Bom dia, Marcelo. Bom dia, ouvinte que acompanha a programação da Rádio CBN. Exato, estamos acompanhando aqui na área central de Nanda Vitória, mais precisamente na Praça Alvir Rezenberg, bem em frente à Câmara de Vereadores do município, essa ação do SESC aqui de Nanda Vitória, um drive-thru, né? Adotando todas as medidas do protocolo de segurança nesse período que vivenciamos da pandemia, mas sem deixar de lado a solidariedade. É ao meu lado, Alexandre Otavieretti, que é aqui do SESC de Nanda Vitória, que vai destacar para a gente como ouvinte da CBN pode também participar deste ato da manhã de hoje, que acontece também no período da tarde, né? Alexandre, bom dia, primeiramente. Obrigado pela gentileza de participar da programação da CBN. Conta para quem está acompanhando, que estão preparando aqui na área central de Nanda Vitória.
Bom dia, Ricardo. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. É uma satisfação falar com todos vocês. A campanha do Agasalho chega nesse ano na sua 12ª edição. E hoje é um dia muito especial que nós planejamos o Dia D, que é uma grande ação que está acontecendo simultaneamente em todo o estado do Paraná, onde as pessoas de onde tem as unidades do SESC podem fazer sua contribuição com a doação do agasalho. Então estaremos aqui, como o Ricardo mencionou, na praça, em frente à Câmara dos Vereadores, no sistema de drive-thru. Então você tendo a sua doação, você pode separar suas peças de roupa que estão em boas condições de uso, né? E trazer aqui para a doação na nossa tenda que está montada aqui na praça.
A questão de doação de roupas, cobertores, também há a possibilidade da pessoa fazer a doação?
Isso mesmo, Ricardo. Pode ser tanto roupas de frio, cobertores, agasalhos, cama, mesa e banho, enfim, tudo que esteja em boas condições de uso pode ser doado, porque a gente sabe que mesmo estando nessa situação de frio e inverno e tudo mais, tem pessoas que não têm, às vezes, nem a roupa básica para usar, né? Então, toda doação é muito bem-vinda. E agora, iniciando às 11 horas, com o apoio do Exército, através do 5º Batalhão, estarão percorrendo as ruas dos bairros da região central, Navegantes, Ponte Nova, São Basílio, o Centro também. Caso você tenha essa doação, leve até o portão da sua casa, que o pessoal do Exército também vai passar recolhendo essa doação.
Hoje o dia D, mas já faz parte de uma mobilização que vem acontecendo há várias semanas. A questão de 2 ou 3 semanas atrás, o CESP já realizou uma entrega de 10 mil unidades para a Secretaria de Assistência Social, que repassou para famílias carentes do município, né?
Isso mesmo, né? A gente destina para a Secretaria de Assistência Social e também para algumas entidades que são cadastradas junto ao SEAC. Então, destinamos para o município 10 mil peças, além de mais 9 mil peças que foram distribuídas entre outras entidades que tem no município. Então, é a somatória de pequenas atitudes nossas, né, de cada população, indivíduo que possa doar, que depois chega nesse montante e é uma satisfação poder atender todas essas pessoas que precisam. Então a campanha do agasalho, ela encerra oficialmente dia 31, agora segunda-feira. Então, de repente, se você não conseguir separar a tempo sua roupa, você pode levar na unidade do SESC, que a gente vai estar recolhendo também.
A gente percebe, né, Alexandre, que mesmo nesse momento bastante complicado que vivenciamos há muitos meses com a pandemia, a solidariedade ainda persiste, né, na população de União da Vitória e podemos dizer de toda a região participando de ações como essa, né?
Exatamente. Esse espírito de solidariedade aqui em União da Vitória é muito presente, né, aqui na região. A gente tem toda a doação que a gente recebe de diferentes tipos de classe social, né? Desde, às vezes, a pessoa não tem muito, mas aquele pouquinho que ela pode contribuir é muito bem-vindo. E também pessoas que às vezes têm uma boa condição também contribuem. Então aqui a gente se espanta mesmo com esse espírito de ajuda que o pessoal tem, desse amor mesmo ao próximo, né? E exercer essa empatia, né? Nada melhor do que a gente se pôr no lugar do outro e ver a dificuldade. E muitas vezes a gente tem ali uma roupa que está ali 1 ano guardada, 2 anos guardada ou não serve. Por que não doar para quem está precisando nesse momento?
O horário, a partir das 11 horas até o período da tarde, vocês vão estar com a estrutura aqui para poder receber as doações.
Isso, das 11 às 17 horas nós estaremos aqui com a tenda, né? O pessoal pode passar de carro, não precisa nem descer, o pessoal está todo com máscara, luvas, para não ter nenhum contato, para toda a segurança possível. Ou se você morar nos bairros aqui da região central, só deixar separadinho, quando você ouvir o nosso carro de som, leva a roupa até o portão que o pessoal vai fazer o recolhimento.
Ok, Alexandre, obrigado pela gentileza, bom dia.
Eu que agradeço e um abraço a todos.
Tá certo, Marcelo, ouvinte da Rádio CBN, agradecendo ao Alexandre Otaviano, gerente aqui do SESC de União da Vitória, falando a respeito desta ação que começa daqui a pouquinho, a partir das 11 horas da manhã, aqui na Praça Albir Resenberg, União da Vitória. Uma atenção no pessoal que transita também aqui pelo centro, né, com os veículos, onde teve uma certa lentidão em determinado momento, né, no entorno aqui da Praça Albir Resenberg, em razão das pessoas, né, estarem passando, deixando as suas doações no sistema drive-thru, né, não precisa nem descer do carro, é que as pessoas possam ter esse gesto de solidariedade na campanha do agasalho nesse dia D, que acontece neste sábado aqui na área central de União da Vitória. Tá certo, Marcelo? Vamos continuar acompanhando as movimentações aqui no Vale do Iguaçu e os detalhes ao vivo na programação da CBN. Volto com você para os estúdios.
Correto, Riqueira. Márcio está acompanhando essa movimentação em União da Vitória. Seguimos aqui do estúdio. No curso da semana, nós tivemos nessa série de entrevistas, nesse trabalho que o Ricardo e a Vanessa estão desenvolvendo, a confirmação de algumas pré-candidaturas com vistas às eleições desse ano para a disputa do cargo de prefeito em União da Vitória e também em Porto União. Por exemplo, em União da Vitória, o Cidadania definiu como pré-candidata Paula Fernanda. Na condição, na chapa de vereadores, diz que vem com chapa completa na composição. Já o PL, Prefeitura, de momento, endereça o seu apoio ao pré-candidato Bashir Abbas, do PP. Vereadores também, completa a chapa. PTB, Prefeitura, não há uma posição oficial pelo partido PTB. A intenção, segundo informa o partido, é apoiar o pré-candidato Bashir Abbas, do PP. A situação do partido em relação à composição para os candidatos à vereança ainda está sob análise. O partido discute internamente como será a composição para a disputa dos cargos no Legislativo. Já o PDT definiu como pré-candidato a prefeito de Ana da Vitória o nome do senhor Nelson Pedroso. Vereadores, indicativo também de chapa completa. O PP vem com o nome de pré-candidatura de Bashir Abbas. Vereadores, segundo nota do partido, indicativo também de chapa completa. O MDB, prefeitura, intenção também disputar com candidatura própria. E a mesma intenção para a chapa de vereadores. Já do lado de Porto União, nós temos nesta sequência que foi feita durante a semana pelas entrevistas no espaço concedido, participação dos presidentes das siglas partidárias, os partidos informaram o seguinte. O PL, prefeitura, direciona, se no sentido se move, para a disputa somente na majoritária. Vai disputar o cargo na majoritária. O PL, isso em Porto União. No caso da chapa dos vereadores, chapa completa. Partido dos Trabalhadores. Prefeitura, pré-candidato Gilberto Nato. É o apontado aí pelo Partido dos Trabalhadores para disputar o pleito em Porto União. Vice-prefeito, nome ainda sob análise, o quadro não estaria definido, mas a sugestão são dos nomes que estão sendo estudados, de Juarez de Lara e do ex-prefeito e também vice-prefeito Anísio de Souza. Vereadores, chapa pura, chapa completa. PSDB, candidatura, pré-candidato à reeleição, o atual prefeito Eliseu Mibak. Vereadores também com chapa completa. PSD em Porto União, vai indicar o nome de pré-candidato, de Percy Stork, o atual vice-prefeito de Porto União. Vereadores, são 16 nomes, sendo 12 homens e 4 mulheres, formam o quadro para a composição na chapa de vereadores do PSD. O DEM, prefeitura, aguardando até a convenção e, logicamente, aí mais alguns detalhes que faltam. Na chapa dos vereadores, né, na proporcional, tem 13 pré-candidatos e destes 7 mulheres e 6 homens. O PP, prefeito pré-candidata Maria Aldair de Carvalho. Vereadores, há um indicativo, segundo o PP, de que será chapa completa. E para fechar, o MDB disputa a prefeitura, nomes dos vereadores Christian Martins e Hélio Weber. Deixaram seus nomes à disposição para encabeçar a majoritária do MDB. Vereadores, o MDB disse que vem com chapa completa. Essa, então, é a composição que temos até o presente momento. 10 horas da manhã, 30 minutos.
Top. CBN Linha Aberta.
São 10 horas da manhã, mais 38 minutos. Voltamos com o programa Linha Aberta, especial Eleições 2020. E agora, com o nosso convidado para que juntamente conosco participe e traga suas posições, as suas ideias, os seus pensamentos em relação ao processo eleitoral desse ano. Eu me refiro ao mestre sociólogo, jornalista, professor, sacerdote Abel Zastauni, ele que também é pároco da paróquia São Judas Tadeu, da Diocese de Ouro da Vitória, e hoje nos empresta um pouco do seu conhecimento perante a sociologia para entendermos um pouco mais o que é a sociologia política e, logicamente, debatermos com a nossa sociedade a importância da inserção do povo, de nós, na política, que é através dela, acredito, que se chega ao poder e, consequentemente, se conquistam todas as ações que devem ser feitas em favor da sociedade. E somente Muito bom dia, seja bem-vindo, professor, sacerdote, mestre Padre Abel.
Meu bom dia a vocês todos aí da CBN. O meu bom dia a todos os ouvintes dessa simpática emissora. O meu bom dia a todas as pessoas que no dia de hoje já se colocaram a serviço do próximo, a serviço do bem comum, cada um realizando a sua tarefa, a sua missão, porque isto, na verdade, é também política.
Sem sombra de dúvidas. Eu inicio aqui a nossa participação, professor Abel, com a questão que envolve, sem sombra de dúvidas, um tema que é muito importante para a sociedade, o tema da corrupção. Eu lhe perguntaria, a corrupção é aquilo que o poderoso atribui ao seu inimigo como forma de persegui-lo?
Veja, a corrupção, eu diria assim, é uma forma de comportamento, é um jeito da pessoa ser, mas um comportamento que não é aquele desejado pela sociedade, que não é desejado por uma reta consciência. A corrupção é uma praga, é um, digamos assim, um jeito podre de se viver. Ela impede de se olhar para o futuro com esperança, porque a pessoa corrupta, ela olha para a sua avidez, para a sua prepotência, e não está ali com o olhar focado para o projeto do bem, da verdade. Ela não tem critério para olhar a necessidade do próximo. A corrupção, na verdade, é uma consciência deturpada, uma consciência mal formada do indivíduo. E acaba se tornando uma praga que traz prejuízos para o bem comum, que, na verdade, a política se volta para o bem comum e a corrupção acaba estragando, então, essa perspectiva de construção de uma sociedade mais bonita, mais correta, mais favorável à vida humana.
Um exemplo claro poderia ser até o que vive o estado do Rio de Janeiro, com 5 ex-governadores encarcerados, agora mais um afastado, que veio justamente, jornalista, mestre, professor, sociólogo, Padre Abel, me refiro ao atual governador Wilson Witzel, que veio para ser o grande salvador, digamos assim, do estado do Rio de Janeiro. E caiu nessa desgraça que o senhor se refere, com o perdão da palavra. Mais ou menos por aí o caminho.
Isso é triste a gente constatar essas coisas, né? Não, o Brasil não é o campeão da corrupção. Existem outros países que são piores que o Brasil, usando assim uma expressão bem popular. Mas a gente gostaria que não houvesse nada disso em lugar algum. Que não houvesse. Não é o caminho. Agora, por que é que a pessoa entra nesse campo? Por que é que a pessoa se desvia dos verdadeiros objetivos da vida? A vida é para ser vivida de um jeito bonito, correto, com a consciência tranquila. A vida é para se ter aquele compartilhamento, compartilhar as coisas, receber e oferecer conteúdos bonitos que a gente vai adquirindo e que sabe que não pode guardar para si. Agora, a pessoa, quando entra no campo da política, quando quer realmente entrar com maus desejos, com más intenções, ela acaba se envolvendo de tal forma que dificilmente acaba saindo, a não ser quando a justiça vem e traz as consequências lógicas para esse tipo de comportamento. Aí o sujeito é afastado do governo, da sua função pública, aí perde a credibilidade e eu até diria assim, se torna uma vergonha para aqueles a quem ele deveria servir e não está servindo. Infelizmente essas notícias aí se ocorrem com tanta frequência, infelizmente, né?
Nós temos a sociologia política, um ramo específico da sociologia, que tem por objeto o estudo da política na essência. O senhor acredita que a política é um poder invisível? Pode ser assim, taxada, qualificada, enquadrada como um poder invisível, professor Abel?
A política, na verdade, é um poder. A política, ela se relaciona com a organização da vida em sociedade. E não sabemos como foi lá no início da humanidade, como que foram vivendo, mas o fato é que foram aparecendo com o tempo essas reflexões interessantes, válidas, necessárias para se organizar a sociedade. Organizar a sociedade que traga o bem comum para todos. A finalidade, então, da política é o bem comum. A finalidade da política não é o bem particular, é o bem comum. Agora, esse poder, digamos assim, invisível, na verdade, ele é muito visível. A gente vê as ações políticas, quando elas são bem orientadas, como que traz a satisfação para todos aqueles a quem ela atinge. Nós vemos aí alguns países, existem países no nosso mundo, na nossa atualidade, em que a política caminhou de uma forma tão correta, se esforçaram para construir. Aí é o trabalho de todos os cidadãos, e não apenas de um ou outro que foi que recebeu um mandato, mas é de todos. E aquela sociedade é tão bem organizada que eles se sentem felizes, que eles são tranquilos, não têm medo de sair em praça pública, de sair nas ruas, que eles sabem que são responsáveis por eles e por todos. Todos têm essa consciência. A política é um colocar-se a serviço da paz, do bem, promovendo os direitos fundamentais da pessoa humana. A política, até no dizer do Papa, é um jeito melhor e, ou mais, talvez até o mais bonito de se viver a caridade, porque você não está, então, voltado para uma pessoa, mas está voltado para uma comunidade. A caridade, que é um dos valores essenciais do nosso cristianismo, essa caridade pode ser vivida na política. E a pessoa pode até dizer assim: eu não estou olhando o lado religioso, mas na verdade está vivendo esse lado religioso, esse lado bonito do ensinamento de Jesus.
Eu pergunto agora ao senhor, jornalista, sociólogo, mestre Padre Abel Zastauni, como a interpretação política que o brasileiro tem em relação ao Estado laico. O brasileiro sabe o que é o Estado laico? Será que ele tem esse conhecimento, Padre Abel? Será que ele sabe separar, por exemplo, o que diz, o que preceitua a nossa Constituição?
Sim. O Estado normal, é laico. Todos nós entendemos, ou melhor, todos nós, as pessoas que tiveram um pouquinho mais de tempo e de condições para o seu estudo, a sua formação intelectual, a sua formação humana. Então, sabe que o Estado é laico, o Estado não é dirigido por uma crença religiosa, por um princípio único religioso. O Estado vive em função das coisas que são do tempo, que são da organização da população, que são o bem comum, e não pode ser atrelado a uma determinada linha religiosa, a uma religião. Mas o Estado deve propiciar a uma religião, deve propiciar às religiões, digamos assim, a oportunidade de oferecerem princípios, de oferecerem orientações para que o Estado, então, possa bem se organizar e cumprir bem o seu papel. A religião não vai mandar no Estado, como o Estado também não deve se impor na religião. Nós sabemos aí de algumas potências do mundo em que o poder civil diz: a religião, eu digo como deve ser. A religião aqui, quem manda é o poder civil. Isso não é correto. Há uma independência, mas uma independência com respeito e uma independência com participação. Os dois, o lado religioso, o lado civil, podem trabalhar juntos e devem trabalhar juntos em vista do bem dos cidadãos.
Repórter jornalista Ricardo Silveira, que também é âncora da CBN Vale do Iguaçu, tem uma pergunta ao senhor.
Bom dia, o senhor acredita que nessa linha da corrupção, voltando a falar ali de corrupção, muito se comenta que a questão da corrupção na política acaba sendo um reflexo da sociedade. O senhor acredita que é um pensamento exagerado ou caminha mais ou menos por aí?
É um reflexo da sociedade, sim. Como nós ainda não conseguimos dar uma formação mais profunda, mais completa para os cidadãos, a nossa educação ainda não atingiu esse nível. Então, as pessoas não estão conscientes ainda, não têm uma profunda consciência do que é ser gente, do que é ser humano, do que é ser responsável, do que é a natureza, do que é a ecologia. Então, não existe ainda essa educação, essa formação em boa parte, uma grande parcela da população. Então, para eles, qualquer coisa que venha trazer um benefício, mesmo que parta de um princípio errado, mas eles acham, não, isso vai ser um benefício para mim, vou tirar vantagem, está correto, não está correto, eles não têm essa consciência ainda, não foram suficientemente formados. Então, a corrupção pode ser também um resultado desta falta, ou dessa imperfeição da formação, da educação da pessoa.
10h51. Então, o senhor acredita que nessa linha, a pessoa quando ingressa na política, ainda tem uma certa dificuldade de pensar em um bem comum? A questão individual ainda prevalece bastante?
Talvez alguns ainda tenham esse princípio, ainda tenham esse objetivo, queiram realmente fazer o bem comum. Pelo menos a reta intenção podem ter. O problema é que também a ideologia política de determinado partido pensa em criar vantagens para o próprio partido. Não olha unicamente para o coletivo, não olha principalmente para a sociedade, mas o nosso partido precisa vencer, as nossas ideias têm que prevalecer. E nesse sentido, aquele que entra, que adere a um partido, que se candidata a um partido, que se elege pelo partido, ele tem os seus princípios, mas o partido diz, não, nós queremos isto. Nossa, então, já que você é do nosso partido, você tem que abrir mão das próprias ideias, tem que adotar as nossas. Infelizmente, isso também acontece. E a gente vê que o cidadão entrou para a política com valores bonitos que ele carregava, que já tinha dentro de si, mas, entre aspas, acaba sendo nocauteado pela força daquela ideologia que está dentro de um determinado partido.
Como é que o senhor analisa o atual cenário político no Brasil? Eu me referia aqui, vamos mais fundo, às ações, às ideias, às decisões tomadas pelo Executivo, pelos prefeitos e pelos governadores no combate à pandemia do Covid, e também os impactos que ela deve refletir nas eleições deste ano. Qual é o seu comentário sobre esse assunto?
Essa questão aí da pandemia, que coisa triste, o mundo todo foi abalado por isso que a gente não imaginava que pudesse acontecer. Nunca pensamos que pudesse haver uma pandemia dessa proporção. O mundo ficou abalado. A nossa sociedade brasileira, os nossos políticos, os nossos cientistas, eu digo assim, todas as pessoas de boa vontade, todas as pessoas esclarecidas, procuraram tomar decisões, tomar precauções para que não houvesse, digamos, uma consequência desastrosa. Ela está sendo uma consequência triste, está sendo uma consequência que traz, sem dúvida nenhuma, prejuízos aí para a sociedade. Mas eu vejo que, pelo menos tentei acompanhar aí toda essa caminhada, mas que houve um interesse, que houve muita dedicação da parte aí das nossas autoridades, pelo menos da grande maioria delas, acreditaram que valia a pena aliar-se à ciência e colher as opiniões dos cientistas, daqueles que entendem realmente dessa questão de saúde, e vamos seguir então o que eles estão determinando, vamos olhar a realidade, o que é que nós precisamos, como que devemos interpretar tudo isso, como que devemos, que posições devemos tomar diante dessa realidade. Então, as consequências estão aí, a gente está acompanhando, ansiosamente aguardando aquelas notícias que vão dizer, graças a Deus, todo o esforço, por todo o sacrifício, por todo o empenho de todas essas pessoas, a realidade está mudando, os casos estão diminuindo, a saúde está sendo recuperada, a saúde social, a saúde pessoal. Agora, em relação à política, à pandemia e à política, vejam, vai ter também alterações. Quando nós tínhamos no passado, os comícios eram realmente coisas assim que reuniam pessoas, e ali havia todas aquelas manifestações, aquela euforia. Hoje não podemos ter mais aglomerações. Havia aquelas passeatas, hoje não podemos ter essas aglomerações para fazer as passeatas de apoio a candidatos. Então, há uma mudança assim, significativa no rumo da caminhada política. Hoje a mídia social está aí para... As redes sociais estão aí para fazer aquilo que antigamente era feito do tete a tete, de pessoa para pessoa, da conversa, do relacionamento, do estar próximo. É claro que é também uma experiência nova, mas vamos ver o que vai dar de resultado tudo isso. Nós não podemos prever, nós temos que ver como que as coisas vão caminhando.
É verdade.
E aonde que elas vão chegando, né?
E me tira uma dúvida, uma curiosidade aqui, se o senhor puder. Como, por exemplo, os fiéis estão se portando? Eles vão, dirigem-se até os sacerdotes, já com o tema político, Padre Abel, ou ainda é cedo? Já essa pergunta, essa indagação por conta dos fiéis?
Não, ainda nós não temos ainda observado essa preocupação deles, ou essa...
Estão calmos, deles para... calmos, digamos assim, no sentido de que é cedo para esse assunto.
Eu acho que sim. Ainda as pessoas não acordaram para a realidade da eleição deste ano. A eleição é municipal, então o envolvimento é menor. Quando se trata da eleição a nível estadual, a nível de nação, então a mídia toda entra, existem os noticiários, existe toda aquela participação, existe aquelas... entrevistas com os candidatos. Agora, quando se trata aqui de municipal, ela já diminui bastante. As pessoas ainda não estão preocupadas. Não sabemos ainda realmente quem serão os candidatos. Ainda não existe uma divulgação, se bem que agora que vai ser aberta todo o procedimento para a eleição deste ano, ainda não havia nada oficial, né? Conforme as normas conforme as normas que regem aí a questão eleitoral.
Desculpe interromper, em uma recente entrevista, o padre Reginaldo Manzotti opinou sobre a presença de líderes religiosos na política. Ele afirmou que o lugar de padre não é na política. O senhor concorda?
Esta é a norma da igreja. O padre, o religioso, não deve assumir essas funções políticas, esses cargos políticos, que eles sejam reservados para os leigos, os não consagrados. Eles têm o papel, eles podem defender os princípios morais, devem defender a ética, devem defender o bem comum. E não é preciso que o padre faça isto, e nem deve fazer. Então existe realmente uma proibição de que o padre venha exercer esses cargos políticos, a não ser em situações especialíssimas que devem ser analisadas com muita profundidade, com muito cuidado pelas autoridades religiosas. O padre não deve assumir nenhum cargo político.
Estamos com 10h59. Peço ao senhor que aguarde conosco, professor, mestre, sacerdote, padre Bebel. Vamos subir a rede, repórter CBN, e continuamos na sequência a entrevista com o senhor. Em instantes voltamos. 11 horas da manhã, 3 minutos, retornamos com o Linha Aberta, especial Eleições 2020. Convidado especial de hoje, participando conosco, com muita gentileza, o jornalista e mestre em sociologia, também pároco da paróquia São Judas Tadeu, o padre Abel Zastaone. Ricardo.
É difícil falar de Deus quando parte da população só fala de injustiça social?
Falar de Deus?
Isso.
É difícil falar de Deus. É, na verdade...
Puxou fundo agora, hein, Padre Abel?
Não, a questão é a seguinte. Injustiça social, onde que ela está? Ela não está na ação, ela está no coração da pessoa. Onde que deve estar Deus? No coração e na ação da pessoa. Então, injustiça social está presente onde não há presença de Deus. A pessoa que tem Deus, e aí não importa qual é a sua religião, importa que ela busca conhecer essa figura ou essa pessoa divina, essa realidade divina, mas conhecer e abraçar, não apenas saber que um Deus existe, mas querer viver como esse Deus propõe. E aí a consciência vai falando para a pessoa. O Deus fala através da consciência. Uma pessoa de boa vontade, uma pessoa de reta intenção, ela ouve Deus, não apenas quando faz uma oração, não apenas quando lê um livro sagrado, ela ouve Deus, ela sintoniza com Deus quando ela fica refletindo, dizendo, eu tenho uma vida, para que serve essa vida, o que devo fazer com ela, para quem é esta vida, quem me deu essa vida, a quem vou devolver esta vida. Aí entra, então, toda aquela vontade, ou deveria entrar aquela vontade de se posicionar de uma forma positiva para o bem. A pessoa que tem Deus procura fazer o bem. Eu não vejo que esteja fazendo o bem uma pessoa que diz que fala muito de Deus, apregoa muitos princípios, que diz que são religiosos, mas na verdade se aproveita daquelas outras pessoas a quem ela deveria dar ajuda e ela procura tirar um proveito pessoal. Aí começa a injustiça social dentro da própria religião, dentro do próprio esquema que a pessoa cria para si ou para o seu grupo em vista de um proveito pessoal, de um bem próprio e não de um bem comum. Injustiça é isto, é falta de amor ao próximo, é falta de Deus. Injustiça social acontece onde não se tem aquela formação de uma consciência reta, voltada para a verdade, para o bem.
Caminhando para o fecho da entrevista do nosso convidado na manhã de hoje, não poderia deixar de registrar, Ricardo, que recentemente, agora o nosso convidado, o padre Abel, completou 50 anos como sacerdote. Jubileu de ouro dentro da instituição Igreja Católica. 50 anos esse que foi comemorado, reverenciado, seu jubileu, e segue firme o padre Abel na condição de pároco da igreja da paróquia São Judas Tadeu. Como foi um pouco dessa experiência? Nos conte, padre Abel.
A experiência dos 50 anos, olha, é a experiência de cada dia. É algo que vai se somando. A gente não vive para o futuro, a gente vive no presente. E é no presente que a gente vai se realizando. Não adianta nada a pessoa dizer, quando eu chegar lá, quando estiver isso. Viva hoje, viva a sua realidade de hoje. O dia que Deus me deu para viver é hoje. O tempo que Ele me deu é o agora. É claro que eu posso ir fazer um projeto para o futuro, mas sem esquecer que eu tenho que viver o presente. Então, esses 50 anos eu fui vivendo dia a dia, instante a instante, realizando as tarefas que me eram solicitadas pela igreja, me eram solicitadas pelas pessoas. E também, como eu tive ainda a experiência do magistério, também fui realizando aquelas atividades com responsabilidade, olhando para o objetivo da educação, da formação acadêmica, que significa fazer com que os outros possam crescer nas suas potencialidades humanas. E no sentido religioso foi a mesma coisa. Foram 50 anos, não sei quantos mil dias, teria que fazer o cálculo agora, mas a cada dia a gente acordava e dizia, vou fazer hoje aquilo que me cabe, vou fazer aquilo que for preciso, aquilo que me for solicitado, aquilo que Deus me pedir. Então, eu fui simplesmente somando dia por dia, e nessa soma cheguei aos 50 anos, e praticamente há mais 2 meses já. Foi muito bom, foi uma experiência muito válida. Me alegrou muito, me fez feliz.
Que bom.
Comemoração dos 50 anos foi discreta por causa da pandemia. Mas houve uma pequena comemoração aí de amigos que se reuniram para uma saudação na rua, em frente à igreja. Foi uma coisa assim bonita, muito carinhosa. Eu agradeço muito. E posso dizer, a vida de um padre é uma vida gostosa, é uma vida bonita, é uma vida alegre, é uma vida de paz, é uma vida de realização. Que o padre seja padre conforme a igreja pede, que não busque outras coisas, porque pode errar a sua caminhada, pode sair errado o seu projeto.
Agradeço a sua participação, padre Abel Zastauni, jornalista, mestre em sociologia, também pároco da igreja paróquia São Judas Tadeu, pertencente à diocese de Orlando da Vitória. O senhor também exerce a função de embaixador perante o clero na diocese de Orlando da Vitória. Enfim, o senhor tem uma história inserida, né, no seio social de Orlando da Vitória, e nada mais justo do que o senhor participar hoje de um tema tão importante que é a sociologia política e as suas confluências com a sua sociedade. Muito esclarecedora a sua entrevista, a sua fala, as suas colocações, que muito contribuíram, sem sombra de dúvidas, para os nossos eleitores, ouvintes, enfim. Agradeço a sua participação, mas a ocasião, então, sinta-se à vontade.
A Igreja do Paraná, nós dizemos aí, o Regional Sul 2 da CNBB, elaborou uma cartilha de orientação política para as pessoas que quiserem ter assim, um conhecimento um pouquinho mais esclarecido, mais bem orientado a respeito das eleições deste ano. As paróquias devem ter alguns exemplares dessa cartilha. Se houver alguém que queira adquirir, que queira ter esse material, procure na sua respectiva paróquia. É uma reflexão interessante que a igreja procura oferecer para as pessoas se orientarem bem, para cumprirem bem o seu dever como cidadãos. Eu agradeço muito a CBN, Programa Linha Aberta, todos os amigos que ali estão exercendo também as suas atividades, agradeço essa oportunidade e me desculpo se não consegui satisfazer aí as perguntas, não consegui responder de uma forma ou dar uma resposta adequada àquilo que me foi perguntado.
Satisfação foi nossa. Muito obrigado mais uma vez e um bom dia, Gabriel.
Bom dia a todos.
Está aí, encerrado, Ricardo, a participação do nosso convidado na manhã de hoje. E vamos a um rápido intervalo e na sequência voltamos com outras informações. TSE com regras, baixadas ontem pelo próprio ministro Barroso, determinando, por exemplo, um horário específico para a votação de idosos. A biometria também estará banida nessas eleições, entre outras informações. Já voltamos.
CBN Linha Aberta.
11 da manhã, 18 minutos, 11 e 18, CBN Linha Aberta nesta manhã de sábado, hoje 29 de agosto de 2020. Daqui a pouquinho, Vanessa Stenzel atualizando informações ao vivo aqui na CBN. Mas antes, dar um bom dia ao nosso colega Brits, Antônio Brits, que daqui a pouquinho vai interagir conosco, falando sobre a política, a projeção política aqui para o Vale do Iguaçu. Britão, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Ricardo, bom dia, Marcelo, bom dia a toda a nossa equipe. Um belo programa hoje, uma bela entrevista com o padre Abel, e na realidade tudo aquilo que ele colocou é o que o Brasil está vivendo nesse momento, viu, Ricardo?
Daqui a pouquinho a gente conversa mais com o Brits, Antônio Brits, aqui no CBN Linha Aberta. Está no Bom Dia também a Vanessa Estenzo, que tem informação importante aqui no Vale do Iguaçu, setor de segurança pública. Vanessa, bom dia.
Ok, olá, bom dia, Ricardo. A informação é do setor de segurança pública e o jovem... Ok, deixa eu só organizar aqui o microfone, ok? Alô, ok. Agora ok? Tá certo. Ricardo, falando de segurança pública, o jovem de 20 anos, envolvido em vários crimes de furto em União da Vitória nos últimos dias, ele foi preso na noite de ontem pela Polícia Militar de União da Vitória, fato que aconteceu no bairro Cristo Rei. A situação dele ficou conhecida, repercutiu nesta semana a decisão pela soltura do mesmo, anunciada no início da semana e que gerou revolta dos comerciantes do Vale do Iguaçu. A prisão satisfez o mandado que foi expedido pelo Ministério Público de Porto União, conforme documento assinado pela juíza Andréa Regina Calício. No lado catarinense, o rapaz havia cometido um furto em uma escola na área central da cidade. E de acordo com as autoridades, ontem à noite nós conversamos com algumas autoridades e o rapaz já chegou a cometer mais de 2 furtos em uma mesma noite. Neste caso, em União da Vitória. E ontem mesmo ele foi à delegacia de Porto União para prestar depoimento e se encontra na unidade prisional avançada UPA de Porto União. Então o jovem de 20 anos, envolvido em vários crimes de furto aqui em União da Vitória nos últimos dias, foi preso ontem pela Polícia Militar de União da Vitória, porém foi um mandado expedido pelo Ministério Público de Porto União. Ricardo, já retorno com outras informações, atualizações aqui do Vale do Iguaçu. Volto com vocês na ancoragem do CBN Linha Aberta.
Tá certo, obrigado, Vanessa, atualizando as informações nessa manhã de sábado aqui na CBN, Marcelo.
Ricardo, ontem nós tivemos o ministro Luiz Roberto Barroso, ele que é o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, trazendo mais algumas orientações, explicações, enfim, sobre as eleições desse ano. Por exemplo, que saiu de novo aí, Ricardo, a confirmação do horário estendido das 7 às 17 horas para a votação. Deve ser levado em consideração, Ricardo, isso é muito importante, sempre o horário local. Isso no primeiro turno, marcado para o dia 15 de novembro. Não o horário, um fuso horário, e não teremos também, Ricardo, o horário de verão, já extinto no ano passado pelo presidente Bolsonaro. Onde for necessário, Ricardo, esse horário também vai valer para o segundo turno. É a orientação que o TSE explicou na tarde de ontem através do ministro-presidente. O horário de votação das 7 às 10 horas, também, Ricardo, será preferencial para pessoas com 60 anos ou mais, que fazem parte, integram aí o grupo de risco por conta da pandemia do coronavírus. A decisão, Ricardo, segundo o ministro Barroso, foi tomada em conjunto com os demais ministros, atendendo a pedidos da própria Secretaria da Saúde do TSE, do Ministério da Saúde, dos tribunais regionais eleitorais, que pediram que houvesse essa flexibilização, dando essa oportunidade para que os eleitores de mais idade possam ter esse horário diferenciado. O horário foi definido após uma análise também em estudos estatísticos do próprio tribunal, que achou por bem, Ricardo, então estender e direcionar essa primeira parte da votação para estes eleitores. O TSE também orientou, Ricardo, ou melhor, está recebendo orientações através de consultoria de hospitais renomados, como a Fiocruz, Hospital Sírio-Libanês, Albert Einstein, sobre como deve proceder em relação a aglomerações. Isso é outro fato importantíssimo que está sendo levado em consideração, essencialmente nos locais de votação. O ministro Barroso, nessa mesma reunião, disse que está totalmente descartado o uso da biometria, não haverá o uso da biometria esse ano, e disse de maneira mais firme e mais dura: o combate à fake news, Ricardo. Esse será um tema a ser tratado num programa especial. Vamos falar mais à frente sobre esse assunto.
São vários os detalhes, os desdobramentos a respeito das eleições. 11h23, vamos voltar a contato com o Brits, Antônio Brits, participando aqui nessa manhã de sábado, aqui na programação da Rádio CBN. Essa questão da segurança, né, Britão, será bastante intensa. Estendido o horário, a partir das 7 horas da manhã as pessoas terão a possibilidade de exercer o seu direito de voto, em especial as pessoas com mais idade nesse período de pandemia, o combate às notícias falsas, às fake news. Teremos realmente uma eleição diferente neste ano, né?
Na realidade, essa uma hora a mais de eleição faz com que nós da terceira idade, de 60 anos para cima, a gente que acorda cedo, já vai cedo para fazer o seu direito democrático, que é votar. Então, eu pensei até que eles iriam até às 18 horas. Não, antecipou, em vez das 8 às 17, é das 7 às 17 horas, alterando a primeira hora da manhã. E, efetivamente, vai beneficiar o pessoal da melhor idade, que gosta de levantar cedo, votar e ficar livre, fazer a sua carninha, fazer o seu almocinho com a família. É outra novidade que o Marcelo também ia colocar. Ontem foi cancelado as live início nas redes sociais. Então é proibido o candidato levar cantores, cantar e pedir voto, não pode mais, Ricardo. Outra novidade também nessas eleições desse ano.
Também, Britão, os partidos e as coligações podem já, a partir da próxima segunda-feira, registrar os seus candidatos. Então, é mais uma janela que se abre. Estamos já dentro, estamos na fase de pré-candidatura, mas abre-se aí, Britão, uma grande janela para que os partidos e as coligações, aqueles que assim entenderem, logicamente, já encaminhem os seus candidatos para o registro perante a Justiça Eleitoral. Mas é cedo, né, Britão?
Eu acho que, viu, Marcelo?
É cedo, né, Britão?
Eu acho que eles vão esconder o jogo até o dia 26 de setembro. Viu?
Mas a janela está aberta, né?
Até porque, se imagine, são 7 candidatos a prefeito de Vitória, numa chapa completa, 140 candidatos a vereadores por baixo. Você vê como é complicada essa eleição. Né, vai ser muito candidato se se configurar essas 7 candidaturas aqui na Vitória. Hoje você me surpreendeu dizendo mais um nome em Portunhão. Então você lançou o 5º nome, o nome da Maria Aldeia de Carvalho, do PT, como candidato a prefeito. Então são 7 na Vitória e 5 em Portunhão. Será que vai ficar tudo isso até o dia 26 de setembro? É isso que fica guardado, viu, Marcelo?
O prazo é 26 de setembro, de acordo com a Justiça Eleitoral. E é importante salientar, Britão, que os candidatos se antecipem, né, reúnam a documentação necessária, juntamente com seus comitês, com seus partidos, para que não deixem para a última hora. Que não vai haver prazo. Uma que não há tempo, né, Britão? Já é exíguo, o prazo está apertado. Tivemos mudanças nas datas.
É uma eleição tão diferente, Marcelo.
Totalmente diferente.
Que os candidatos estão visitando os candidatos, cara. Eu nunca vi isso na minha vida. Os candidatos estão tirando fotografia com os candidatos. Então, você veja como é uma eleição completamente diferente.
E os partidos e as coligações, diz aqui ainda a nota, devem apresentar seus pedidos à Justiça Eleitoral até às 8 horas do dia 26 de setembro, ou até às 19 horas do mesmo dia presencialmente. Acredito que presencialmente vai ser difícil, Britão, porque vai ser um sábado, deve gerar aglomerações, justamente que se quer, tudo terá que ser pelo online. Aí a importância, Britão, da organização e de uma boa estrutura que o partido possa oferecer aos seus correligionários.
A política não pode fazer com um amador, viu? A política é para gente que conhece e para gente profissional. O partido tem que estar montado com um departamento jurídico muito bom, que conheça todas as leis, né? E sacramentar toda a documentação dos candidatos a prefeito e vice-vereador, que não são poucos documentos que você tem que juntar para você entregar no cartório eleitoral. Porque senão chega na hora, glosa um nome, outro nome, e pode arrebentar a cadeira de um partido.
Eu não sei se o amigo Brito Santoni, hoje pela manhã, já nas primeiras horas, Britão, eu fazia uma leitura e trocando a conversa com alguns amigos radialistas, jornalistas, o Danilo da Britão dissolveu 45 diretórios no Paraná, através da sua comissão executiva maior. E pegou aí, Britão, Palmas, Bituruna, Prudentópolis, mais perto de nós são esses os municípios. E de acordo, Britão, com o vice-presidente estadual da sigla, Hélio Virbirsky, o partido não foi criado para ficar na gaveta e não ser pau de arrasto. Uma mensagem dura aí, né, Britão?
A candidata deles aqui é...
É comum dissolver diretório, né, Brito?
Né?
É comum dissolver diretórios municipais, né?
É comum. Se não jogar o jogo do presidente...
De cima para baixo.
Tá fora.
O Cidadania aqui, Ricardo, ele é...
Presidido pela Panda, que inclusive entrevistamos ao longo dessa semana.
É, mas está fora da intervenção, pelo menos por enquanto.
É, fica para a região somente Bituruna, não é?
Próximos a nós, a região aqui da base do Vale do Iguaçu da Ansupar, nós temos Bituruna, Paula Freitas, Palmas. São os municípios mais próximos, né, que integram a base aí da atuação da Ansupar. Então são esses.
Não estou escrevendo na cartilha do que manda o presidente do partido. Aí ele cabeceia mesmo, Marcelo. Não tem dúvida nenhuma.
Ah, não tem choro. Eu me recordo uma eleição num ano aí, que não vamos só falar o santo, mas não vamos falar o milagre, que aos 45 do segundo tempo, como diz você, trocaram o candidato, partir de tudo, dormiu o candidato e amanheceu sem ser candidato, né, Bertão?
É do jogo. Não, Marcelo. Tem isso, a convenção partidária que decide. Então, no último minuto do segundo tempo, aquilo que você colocou, os caras podem mudar. Porque você acha que vai ter 7 candidatos em Vitória? Você acha que vai ter 5 em Porto União? Nós temos que esperar para ver. Até porque a novidade que saiu em Porto União essa semana, viu, Marcelo, viu, Ricardo? Uma aproximação do PSDB, do Eliseu Nibacki, com o MDB. Até porque o Eliseu foi o primeiro prefeito na região de Santa Catarina a apoiar a coligação do MDB e PSDB a nível de governo, quando o Mauro Marino ficou de fora, inclusive, de participar do segundo turno. Então eu estou vendo com uma certa expectativa de que pode haver essa condição. O PSDB daria o vice,
Britão,
o PSDB daria o prefeito, que é o Eliseu Nibacki, e o MDB daria o vice.
Se me dá um minutinho só, Britão.
A bola da vez, a bola 8, seria... O empresário dele ficou em cheque.
Eu preciso subir ao repórter CBN, Brito, e já retorno com você. Só um minutinho, Britão. Repórter CBN, já retornamos.
CNP, Linha Aberta.
Volta ao programa Linha Aberta às 11 horas da manhã, mais 37 minutos. Agora contamos com a participação do colunista Brito Antônio Brits, comigo aqui na bancada também, companheiro jornalista Ricardo Silveira, âncora da CBN Vale do Iguaçu, na sua primeira edição pela manhã, participando comigo. Britão, nós tivemos essa semana mais uma etapa conduzida pelo Ricardo e pela Vanessa, que ouviu presidentes de partidos de União da Vitória e Porto União e também versaram sobre as pré-candidaturas para as prefeituras municipais. Você teve a oportunidade de ouvir, Britão?
Atentamente, quero cumprimentar toda a direção da emissora, o pessoal que está organizando, porque você está mostrando uma opção com exclusividade, Marcelo, o pensamento do partido. Um país democrático, é só você ter 18 anos, filiado num partido político, você pode ser candidato, né, desde que seja homologado pelo partido, nas convenções partidárias. E é importante você conhecer o partido e os pré-candidatos, porque a gente fala em candidato, mas fala errado, Marcelo, porque é pré-candidatura, pré-candidato a vereador, pré-candidato a prefeito. Eles só passarão a ser candidatos quando
a organização
partidária assim decidir e a justiça homologar, Marcelo.
É verdade.
Por enquanto é tudo pré-candidatura.
Então vamos lá, vamos tomar um cafezinho aqui, Britão.
Marcelo,
pois não, Ricardo.
Permite uma pergunta ao Britão. O Britão falou há pouco, né, que tivemos a oportunidade ao longo da semana de acompanhar algumas imagens, redes sociais de vários pré-candidatos participando de um mesmo encontro, né, Britão? E nessas mesmas entrevistas que realizamos nos últimos dias, a posição do partido é indicando para uma eventual candidatura, uma pré-candidatura para a Prefeitura de Nana Vitória. Por mais que ela possa não acontecer no futuro, mas isso também faz parte do jogo, né? O fortalecimento do partido, valorizar o passe de certa forma para uma possível coligação, né, Britão?
Ah, com certeza, porque você veja uma coisa. O MDB, que é um dos maiores partidos do país, aqui no Vitória, ele diz o seguinte: o nosso partido está com o time pronto, com uma chapa completa, e temos esse e aquele para ser candidato a prefeito. Mas eles não falaram em rede social que o candidato é o Joãozinho da Chave. Então, eles estão deixando interesse do partido à disposição, até por uma candidatura própria ou uma ligação na majoritária. Não tenha dúvida nenhuma disso, Ricardo.
Bom, vamos lá, Britão. Em União da Vitória, pré-candidatura. O Cidadania disse que tem como pré-candidata Paula Fernandes na cabeça. Vereadores.
A Paula Fernandes que você fala é a Paula Quaglio Casanova, que é uma enfermeira, né?
Isso daí mesmo. Aí, o Cidadania diz que na chapa de vereadores, eles vão se apresentar com a chapa completa. O PL.
São 20 nomes, né?
20 nomes. Vamos lá. Já vamos aos números, menos os nomes. Aí nós temos o PL. De momento, apoia ao pré-candidato Bashir Abbas, que é do PP, isso o PL. No caso da chapa de vereadores, para a vereança, vai apresentar chapa pura, completa. PTB. Não tem posição oficial. Intenção é apoiar o pré-candidato Bashir Abbas, PP. Vereadores também está sob análise. Já no PDT, Britão, prefeitura pré-candidato será o senhor Nelson Pedroso. Na proporcional, vereadores, o indicativo é de chapa completa. O PP vem aí com o pré-candidato Bashir Abbas. Vereadores, indicativo de chapa completa, possivelmente também chapa pura. O MDB, prefeitura, intenção de candidatura própria, porém sem nomes aqui apresentados. Da mesma forma, vereadores completa a chapa. Então esse é o quadro de união. O que se tira, o que se extrai desse mato aí, Britão?
É, e te digo mais, ainda você não falou do Almires Bugai Filho, que é pré-candidato a prefeito.
Esses os que se posicionaram, né, Britão, até agora.
A chapa dele já tem até vice, que é a enfermeira Patrícia de Farias. Aí nós temos a pré-candidatura da veterinária Cicleide Narciso, ela foi candidata a deputada estadual. Aí nós temos na rua, já fazendo campanha há muito tempo, o ex-sargento do Exército, o Clemente Sistovics. E o PT tem na figura maior o ex-prefeito e ex-deputado Pedro Ivo Ilco. Então, assim, são sete candidatos e que nós vamos ter que aguardar até o dia 26 na decisão deles. Você mesmo colocou que o MDB tem três nomes. Será que sai candidato? Não vai apoiar alguém na majoritária.
Ah, isso a Deus sabe, né?
A coligação na majoritária dá, Marcelo, para prefeito.
Com certeza.
Porque não tem coligação mais para vereador.
É, na proporcional.
Cada um por si, Deus por todos
acabou.
Agora, né,
Marcelo? Acabou.
Britão, nessa linha, né, de raciocínio e de direcionamento que os partidos vêm indicando, pelo menos os que entrevistamos até agora, lembrando que a série ela prossegue na próxima semana. Boa parte divulgando nomes de pré-candidatos à prefeitura, somente o PTC indicou um vice e uma chapa pura. Você acredita que o partido pode ter uma eventual dificuldade para poder angariar algum tipo de apoio por ter definido uma chapa pura, ou você acredita que não deve mais ou menos ser por isso?
Não, eu acho que quando você soma partido, você soma voto. Quando você soma um partido só, é dificuldade dessa legenda angariar voto. E que não vai ser foto. Porque eu estava vendo nas últimas eleições, o quociente eleitoral para o vereador aqui na Vitória, 2.134 votos para eleger um vereador. Então, se for o mesmo o quociente para essas eleições, a gente não pode antecipar isso, mas o partido vai ter que fazer 2.134 para eleger o primeiro vereador aqui na Ilha Vitória. Então, a chapa tem que ser muito boa, tem que ter puxador de voto, ou tem que ter 20 camaradas, mais ou menos, no mesmo nível, como o PV fez na eleição passada, e que elegeu o Pukojowski como candidato a vereador. Um time, às vezes, de 300, 400 votos, deu o crescimento eleitoral, um entrou e entrou ele. E essa é o partido que tem que pensar nesse cálculo. E como é que ele vai trabalhar para fazer um vereador, dois vereador, três? É um que precisa usar a maquininha, viu, Ricardo?
E também tem mais uma, né, Britão? Saber como vai se portar o eleitorado até o dia das eleições. Claro, ainda estamos no período, atravessando toda essa questão da pandemia, mas eu acredito, Britão, que com o anúncio dos candidatos após esse período pré-eleitoral, a coisa ganha força, ganha forma, e até lá o povo não se anime mais. Chegamos no dia da eleição, chegaremos no dia da eleição com aquele clima gostoso, contagiante que é as eleições. Porque é uma festa democrática, né, Brits?
É, e vai favorecer, Marcelo, os nomes conhecidos, porque não dá tempo de você fazer o teu nome ser conhecido, a não ser nas redes sociais. Então vai favorecer, para mim, efetivamente, aquele candidato, certo? Aquele que tem o nome conhecido, porque não vai dar tempo de você fazer o teu nome ser conhecido, entendeu, Marcelo?
Exatamente. Que tudo está diferente, né? As regras mudaram, as datas, na verdade, mudaram as datas, mas os prazos são os mesmos. O que mudou, e mudou muito, foram as restrições, as novas regras, por exemplo, aglomerações, reuniões presenciais. E o
pena que não tem xixi, mas né, Marcelo? O povo comia o xixi e o boro.
Está proibido já faz 20, 30 anos, então. Brincadeira à parte.
Vamos... Era só você subir no Morro do Santo, no Morro da Cruz, e ver aquela fumaceira lá na cidade, xixi em tudo que é canto da cidade.
Vamos a Porto Leão, então?
Era bom no começo, depois eles faziam o chinelo havaiano, depois eu...
Então tem uma... É fértil a memória do homem, a imaginação dele. Né? Então vamos lá, Porto Leão? Aqui, durante essa semana... O Ricardo Silveira.
Você falou que a Maria Odeira de Carvalho é pré-candidato do PP?
Vamos lá, já chego lá. Então, intenção de candidatura própria, prefeitura e também para a vereança em Porto União. Vamos começar aqui pelo PL. Pré-candidaturas, hein, gente? O PL disse que direciona para a disputa na majoritária. Os vereadores terão chapa completa.
Seu PL. O PL disse que o candidato dele é o Luiz Salvati.
Isso que eu ia dizer, mas aqui disseram...
Uma ligação grande,
na majoritária.
O Capitão Cola, no Campo de Bombeiros.
Pois é, mas a resposta aqui que chegou, né, Ricardo, foi é que eles vão direcionar para a disputa na majoritária, isso aí. Né? E chapa completa para a vereança. Isso, PL.
É um partido forte, né?
Forte, sem sombra de dúvida. Sim. Um bom número de filiados, sempre presente nas eleições... posicionado, tem diretório próprio, municipal estabelecido, enfim. Aí o Partido dos Trabalhadores, Britão, diz que vai apresentar como candidato a prefeito, está na fase da pré-candidatura, Gilberto Knapp. Vice-prefeito ainda sobre análise interna no partido. As sugestões seriam Juarez de Lara e o ex-prefeito e também ex-vice-prefeito Anísio de Souza. No caso...
Eu acho que o Anísio corre a vereador... com chance de tentar fazer um segundo vereador, porque ele é um puxador de voto, ele é chamado puxador de voto, pré-candidato a vereador. Então a chance do PT seria o nome forte do Anísio, o nome de vereadores, não uma vice.
Exato.
Nós estamos fazendo só uma analogia, né, Marcelo?
Claro, tudo no jogo do ainda da fase da pré-candidatura, avaliando e conforme ouvimos, colhemos os depoimentos dos próprios presidentes de partido e de alguns candidatos que se dispuseram a conversar com a nossa reportagem. Aí nós temos, Brits, o PL direcionando para a disputa na majoritária vereadores com chapa completa. Falei do PT, e agora vamos para o PSDB. Partido aí do atual prefeito Eliseu Mibak. Diz que encaminha a pré-candidatura à reeleição o Eliseu e na proporcional, ou seja, os vereadores, tem chapa completa.
Ele tem uns cinco ca- cavalo puro sangue para a Câmara de Vereadores, viu, cara?
Isso que vão fazer chapa pura, pretendem chapa pura.
É.
Então, o
PSD... Tem um cavalo puro sangue, viu, cara?
É, que ele infirmar a pé. O PSD tem também o seu pré-candidato, o Storck, o Percy Storck, atual vice-prefeito de Porto União. Vereadores, eles dizem que vão sugerir um quadro com 16 nomes, sendo desses 16, Britão, 12 homens e 4 mulheres. É o que apresenta aí até agora o PSD. E para fechar, o que nos chega é que o DEM, para a prefeitura, aguarda a convenção. Esse é o quadro que temos aí.
Você confirma a provável candidatura da professora Maria Doria de Carvalho?
Aí é que está. O que não chegou, né, Ricardo, até agora... essa posição.
Essa questão da professora Maria Odair surgiu nos últimos dias, né? No momento em que a entrevista foi realizada na semana, uma ou duas semanas atrás, ainda não apresentava esse cenário, né? Então acabou mudando, vem acontecendo e vai ganhar mais intensidade, né, nas próximas semanas. Conforme vai chegando a data de tudo definido, né, Britão? As surpresas vão acontecer, né?
Mas só vejo uma coisa com uma rede social e a importância do papel na rádio. O povo está sabendo agora como é que está o jogo. São só para candidaturas. Mas nós estamos falando isso e na frente de muita e muita gente. Pode mudar a política dinâmica, viu, Ricardo, né, Marcelo? Tudo que nós estamos falando agora, uma hora da tarde, mudou tudo.
Daqui a pouco, em 15 minutos.
Muda, a política muda rapidíssimo.
Muito rápido.
Então, mas só que nós estamos antecipando um possível quadro. Nós estamos falando assim... em hipótese, o que pode acontecer de pré-candidatura. Nada é definitivo.
É verdade. Como é que você tem avaliado, Brito? Como é que você tem visto na escala estadual? Hoje pela manhã, conversava aqui com o Ricardo, né? Eu trouxe essa informação até em primeira mão, de que nós tivemos essa questão envolvendo o Cidadania, dissolvendo 45 diretórios, o governador Ratinho Júnior já começando a fazer reuniões em separado, na capital, pré-candidato...
O Greca está com 38% lá, rapaz, é. O que eu vi na pesquisa hoje na Gazeta, Marcelo, que seguiu também, eles estão varrendo o PT do Brasil, rapaz, impressionante. Nas capitais brasileiras, você não tem candidato do PT forte, cara, a não ser no Recife, que a coisa fica embatucada. Então o PT está desaparecendo as disputas nas principais capitais do país. São Paulo está em oitavo lugar na projeção de votos. Você veja como é que a política é uma coisa complicada mesmo, né?
Dúvida.
O PT que teve no governo 14 anos.
E mandava.
11 da manhã, 11 da manhã, 51 minutos. Britão, obrigado pela gentileza da participação aqui no CBN em linha aberta.
Estou atento escutando vocês aí.
Então tá certo. Sábado que vem a gente bate o papo novamente aqui na programação, tá ok?
Obrigado, Britão. Bom dia, sucesso, irmão.
Tchau. Abraço, meu irmão.
Aí ouvimos o Brito Antônio Brito, Ricardo, que é colunista, jornalista da CBN, participando conosco do programa Linha Aberta Especial Eleições 2020.
A gente vai fazer um intervalo e daqui a pouquinho voltamos para a reta final aqui do CBN Linha Aberta deste sábado. Voltamos já. 11:52.
CBN Linha Aberta.
11 horas da manhã, 58 minutos. Estamos caminhando para o fecho do Linha Aberta, edição especial nessa série das eleições 2020.
Marcelo, lembrando, né, que seguimos na próxima semana com a série especial de entrevistas com os presidentes dos partidos políticos aqui de União da Vitória. Porto União, a série já foi encerrada, né? Na Vitória tem um número maior, evidentemente, de partidos políticos. Mas nos dois municípios, Marcelo, tem conversa com a Vanessa Stenzel, uma característica praticamente unânime. A busca dos partidos pela participação das mulheres. Independente daqueles 30% que é estabelecido em lei, né, Marcelo? As siglas partidárias aqui do Vale do Iguaçu buscaram poder ou com a pré-candidatura à prefeitura de mulheres, mas para a pré-candidatura a vereadoras e a participação efetiva dentro do partido. E claro, a questão dos jovens, mas a participação da mulher, ela promete ganhar mais intensidade com a oficialização das candidaturas que acontece no mês de setembro, Marcelo.
Ok. 11:59, estamos encerrando o Linha Aberta deste sábado. Agradeço a sua participação. Agradeço a você, amigo ouvinte, sintonizado na CBN Vale do Iguaçu. E estaremos aqui no próximo sábado, com outros convidados, com a nossa equipe, trazendo para você tudo sobre as eleições 2020. E lembro mais uma vez que ainda estamos no período pré-eleitoral. Se você tiver as suas sugestões, as suas dúvidas, durante a semana, faça a sua sugestão, encaminhe a sua dúvida, a sua pergunta, que teremos o maior prazer em responder. E também estamos preparando, né, Ricardo, para a próxima semana, virão outras questões que envolvem essa dinâmica, que são as eleições 2020. Estamos nos aproximando do período das convenções, certamente, a cada sábado que passa, a cada final de semana, estaremos com outros detalhes e com outras informações que enriquecem esse debate político. Eu arrisco dizer que a cada programa que passa, a sociedade está entendendo a importância, Ricardo, embora o período que estamos vivenciando da pandemia do Covid-19 esteja atrapalhando em todos os segmentos da sociedade brasileira, mas política, eleições em especiais, eleições locais em especial, são sempre diferenciadas. É isso que a sociedade aos poucos está entendendo, a importância de elegermos os nossos representantes. E é justamente nesse norte, nesse oriente, que estamos buscando as orientações, trazendo tudo aquilo que se faz necessário para a sociedade. Um abraço, bom final de semana e obrigado pela preferência.